95.1 Univates FM. A sua sintonia move a nossa trilha. Olá, muito bom dia! 11 horas e 7 minutos, temperatura em 26 graus e 7 décimos, está entrando no ar o programa Momento Conexão. Depois de alguns meses de férias, está de volta o bate-papo com diplomados da Univates, sempre recheado de histórias e bons momentos para relembrar. Os nossos convidados do programa de hoje são o diplomado em Engenharia Civil, Eduardo Gravina, e a professora Emanuele Gauer. Então eu convido vocês a ficar conosco na 95.1 e curtir essa manhãzinha de sábado. Está chegando no final já, na última hora. Bom dia, professora Emanuele. Bom dia, Eduardo. Sejam muito bem-vindos ao programa.
Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo obrigado pela oportunidade.
Tudo tranquilo?
Tudo certo.
Nada, ninguém nervoso, né?
Não, todo só
mundo,
um pouquinho.
Todo mundo de boa. Bom, a gente vai começar então o nosso bate-papo de hoje, falando com o nosso diplomado sobre a escolha dele para o programa. Edu, tu escolheste a prof. Emanuele para participar contigo. Conta pra gente um pouco sobre as lembranças que tu tens dela em sala de aula, o que ela representa para ti, por que tu escolheste ela.
Bem, professora Emanuele, acho que dos professores que estão no curso hoje, ela foi a que esteve presente em mais disciplinas com nós, na parte de solos, fundações. A gente sempre teve uma boa relação, né? Semestre passado também ela me convidou para falar com os alunos da turma de introdução. E por isso, a gente continua conversando sempre. Então...
Continua a amizade.
Continua a amizade.
Prof, a tua lembrança dele, assim, primeiro momento dele na sala de aula, qual foi a impressão?
Foi exatamente o primeiro momento em sala de aula, né? Porque o Eduardo fez parte da primeira turma da Engenharia Civil e foi a primeira turma, as primeiras turmas que eu atuei aqui na Univates lá. Eu entrei na Univates em 2012 como professora. Então, a gente até brinca que eles foram as minhas cobaias, né? E de vários outros professores, porque era um curso novo. E sempre com muita paciência também, porque os professores eram novos, eu também era professora nova. Então, tenho lembrança do Eduardo também como um ótimo aluno, né? Em todas as disciplinas. Não é clichê, é verdade, né? E, bom, também com... Acho que o Eduardo acompanhou um pouco o meu crescimento aqui na Univates, né? Como eu disse, logo no começo eu era uma professora nova e agora já são 5 anos e que a gente continua mantendo esse contato. Inclusive, no semestre passado ele veio mesmo na disciplina de introdução em engenharia civil, que eu continuo trabalhando, né? Para conversar com os ingressantes, né, e para passar essa motivação que ele tem com a engenharia civil, que é bem legal.
Legal, nasceu para isso.
Acho que sim.
Se precisar, esse semestre eu venho de novo, não tem problema.
Que legal, e tu tá fazendo uma pós-graduação agora,
tô,
né?
Tô fazendo a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Optei por essa pós porque ela dá novas atribuições ao engenheiro, né? E também é uma área de interesse, né? Sempre tive envolvimento com... os advogados, tem advogado na família e coisa, sim. Então essa parte de perícia também me interessa bastante, né? Esse foi o motivo da escolha pela pós. Aqui na Univates estou fazendo.
Legal. Edu, a gente quer relembrar agora sobre a tua escolha pela engenharia civil. Pela pesquisa da Bruna aqui, a nossa produtora, tu iniciou a vida acadêmica cursando administração de empresas e depois de alguns semestres trocou para engenharia civil. Conta pra gente o que motivou essa troca e como tu foste te identificando com a engenharia civil.
Bem, eu fiz 5 semestres de administração. Sim, 32 cadeiras. Fazia bastante cadeira, né? Aproveitar, meu pai é professor na Univates, então eu tinha essa possibilidade de fazer bastante disciplinas. E eu, no dia da formatura da engenharia civil, eu tive a oportunidade de ser o orador da turma. E eu... montando o texto lá, eu achei uma frase que eu acho muito interessante, que é: escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. E eu sempre, desde o começo da faculdade, mesmo de administração, sempre trabalhei. E no meio da faculdade lá, eu acabei optando por um emprego, por causa de questões financeiras até, e me decepcionei muito, assim, sabe? Não era o que eu gostava de fazer, sabe? E daí, minha... principalmente meu pai, me apoiou muito na hora que eu falei pra ele que eu não tava realizado, né? Não era o que eu gostava. Ele disse, ah, mas então tenta engenharia, né? Sempre gostei das disciplinas de... Na administração eu gostava dos cálculos de finanças, uhum. essas partes, né? Plano de negócios, essas coisas. Tenta engenharia, talvez. E foi, daí foi amor à primeira vista, né? Sempre...
E tu pôde aproveitar alguma disciplina?
Sim, eu aproveitei mais ou menos um semestre, assim, que deu. É, eu me formei em 4 anos e meio, a faculdade é 5 anos, sim. Eu consegui encurtar um semestre.
Legal, né? Bom, tu disseste também que no início do curso surgem dúvidas enquanto não chega nas disciplinas específicas do curso escolhido. Para a galera que está cursando agora, o que tu indica para ajudar nessa fase? A prof também pode dar uma contribuição?
Bem, o que eu digo sempre e... Falei para o pessoal da introdução no semestre passado e eu acho que isso não vale só para o curso de engenharia civil, vale para qualquer faculdade, né? Uhum. Fazer estágio. Estágio desde o primeiro dia, se tu tiver a oportunidade desde o primeiro dia de faculdade, estagiar na área, trabalhar na área. Daí tu vai ver se tu gosta mesmo, né? No começo do curso a gente tem umas disciplinas que a gente acha que não são importantes, mas depois de formado a gente vai... Só depois de formado a gente vai ver a importância sim. delas, né? Por exemplo, lá, probabilidade estatística. Daí tem lá fenômenos de transporte. O engenheiro que vai calcular uma, por exemplo, uma rede de hidrante, sabe? Ele tem que entender como é que funcionam os fluidos, todas essas coisas. Então, isso é uma coisa que tu pensa lá na hora, assim... Pá, cara, eu tô aprendendo só uma teoria, assim, que não vai ser prática, mas... E tu só vai aprender isso depois de formado. Então, se tu estiver trabalhando, isso vai te dar motivação pra continuar no curso... Porque daqui a pouco tu vai estar lá no concreto armado, tu vai estar nas disciplinas de construção, né? Que continua. E outra dica que eu dou é o balcão de empregos da Univates. Eu consegui estágios através do balcão de empregos da Univates. Quem não tem ainda o currículo cadastrado lá, sim. faz, porque é um ótimo recurso, né?
Eu tenho até hoje e recebo constantemente.
É, não, eu também, depois de graduado, continuo recebendo oportunidades. Eu acho que fica por 2 anos depois de graduado, alguma coisa assim.
E tu aproveitaste bastante esses estágios, então? Quantos tu conseguiste?
Eu fiz 2 estágios durante a faculdade. Primeiro eu fiz numa empresa de computação gráfica.
Pode.
Na Virtografia em Estrela.
Ah, do MUX?
Do MUX, isso. Do MUX do Rodrigo. Onde... Eles recebem os projetos, né, e fazem a confecção das imagens 3D, né, uhum. para divulgação e tal. Foi um lugar, né, que deu para ter uma noção muito grande de projeto, assim, aprender a ler planta, aprender a desenhar, que é muito importante, né. E fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando com eles. Depois surgiu uma oportunidade de fazer um estágio numa construtora, daí uma área mais específica da engenharia civil, né, que é a GPDO, Engenharia e Construções, uhum. do Giovanni Pedó. Acabei também ficando em torno de quase 2 anos lá com eles, né? Daí, onde eu pude atuar tanto na elaboração de projetos, quanto na execução de obras, acompanhamento de obra e tal. E foi dessa maneira que eu percebi que eu gostava da engenharia, né?
Que bom! Eu vou aproveitar que eu pedi a contribuição da prof, aqui a próxima pergunta já fala justamente disso. Como docente, qual é a tua visão sobre a importância desses estágios, de aproveitar essas oportunidades profissionais que surgem durante a trajetória acadêmica?
É muito importante, na verdade, que não só os estágios, porque os estágios são oportunidades de estar em contato com a profissão diretamente, né? Mas para quem não tem assim muita opção, porque a gente sabe que hoje em dia o mercado da construção civil, né, de acordo... Assim, falando já, pensando em como está a nossa economia hoje, né? A economia brasileira não está muito legal. Então, não só os estágios, mas também a questão de participar do dia a dia da instituição, do dia a dia dos laboratórios, sim. das palestras, das atividades em geral do curso e da Univates também. Eu acho que dá uma motivação extra para quem está cursando... a engenharia civil, então, e outros cursos também, né? Isso vale para os outros.
É. Nesse ponto, a Univates oferece muitas oportunidades sim. aqui dentro da academia mesmo, né? Legal. Então agora a gente vai para um rápido intervalinho, na volta a gente volta a conversar sobre a vida profissional do nosso diplomado. A gente segue agora 11 horas e 16 minutos, a temperatura aqui no campus está em, vamos ver aqui... 27 graus e 6 décimos, hoje não está tão quente, né? A gente segue agora com o Ryan Adams e na volta a gente continua o nosso bate-papo. Fique ligado.
the city on a 4th of July, had a firecracker waiting to blow, breaking like a rival who was making his way to the cities of Mexico. Lived in an apartment out on Avenue A, had a tar on a corner of town, had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play games with me anymore like she did before. That would fit in the folds in my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that I didn't lose that on a loop of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children, they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. Used to take the subway on the house and the third, I would wait for you and not try to hide. Trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life, as we lived before we had to go. Love won't play games with you anymore if you don't want them to. Sweep the sheet, so thing out the door. I'll always be thinking of you. I'll always love you, though, New York.
Vox FM, música boa é a nossa essência.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going.
Univates FM, 11 horas 21 minutos, temperatura aqui no campus em 27 graus e 5 décimos. Voltamos com o Momento Conexão, no programa de hoje, recebendo o diplomado Eduardo Gravina e a professora Emanuele Gauer. A gente segue falando com o Edu, vamos falar um pouquinho agora sobre, a gente falava até em off agora aqui, sobre a tua atuação profissional como diplomado. Conta pra gente sobre o projeto de prevenção e incêndio que estás fazendo no momento.
Minha atuação no, na área de PPCI, né, que é um mercado que está em alta agora, né, uhum, em função de tudo que aconteceu, começou antes mesmo de me formar, onde eu fui contratado por... contratado não, né, porque não tinha contrato, mas fui... prestei serviço para algumas empresas que fazem projetos só de desenho mesmo, né. Sim. Sem responsabilidade técnica, nada. Uhum. E logo depois de formado, então, né, tive algumas oportunidades de fazer alguns projetos. E na metade do ano passado, então, fui subcontratado por um engenheiro de Arroio do Meio, meu colega do pós-graduação, o Everson Kerbs, para fazer a parte de PPCI do Atacadão, que ele foi responsável por fazer a liberação legal para a obra poder acontecer, né? E fizemos o projeto, agora está em... Tá em fase final de execução, a obra está pronta praticamente, né? No final do ano passado, tínhamos que refazer o projeto, porque houve uma alteração no projeto arquitetônico deles, então foi exigida uma versão nova do PPCI. Então acabei fazendo dois projetos para eles, né? E foi um desafio muito grande, né? Um prédio de 12.900 metros quadrados, contempla praticamente todas as medidas de proteção de incêndio, né? Hidrantes, chuveiros automáticos, os sprinklers.
Sim.
Foi um desafio bem grande, mas graças aos meus estágios e oportunidades que eu tive antes, eu consegui dar conta do recado, né?
Já pega logo uma obra de grande porte, né?
É, não, já fiz outras menores antes também, né? Mas, assim, nada perto disso, né? Nada perto disso.
E tá pra ser inaugurado já, né?
Tá pra ser inaugurado, acho que é pra ser dia 9 agora.
Uhum, que legal.
Ritmo, deu 5 meses de obra, né? É um negócio absurdo.
E assim, quanto tempo leva?
Isso é o fascinante da engenharia,
pois,
né?
Pois é, né?
5 meses de obra, 12.900 metros.
E quanto tempo tu levou pra fazer o projeto?
Ah, o projeto leva cerca de um mês e meio, dois, assim. Esse aí até o segundo projeto foi menos.
Uhum.
Mas existe um desafio muito grande, que são empresas de outros estados, eles têm uma loja padrão, né? Então, tu tem que adaptar. As exigências dos bombeiros do Rio Grande do Sul são diferentes das exigências de Santa Catarina, Paraná, São Paulo.
Ah, é? São mais exigentes ou não?
Quanto a São Paulo, são bem parecidos, mas... em função de todo o acidente que aconteceu na Boate Kiss, né? A legislação daqui, por exemplo, é muito mais rigorosa que Santa Catarina ou Paraná. Não sei se muito mais, até porque não tem. Mas é o que os engenheiros da obra do Atacadão comentam, né? Assim, que a quantidade de saída de emergência, essas coisas assim, nas outras lojas não eram tão cobradas como aqui, né? Aqui bombeiros passam extintor para verificar.
É bom que elas existam.
É bom, é bom. É bom. Saída de emergência é o que salva a vida, né?
É verdade.
O extintor muitas vezes fica para trás, mas saída de emergência é o que vai.
É verdade. Além desse importante projeto que tu estás envolvido agora, conta pra gente sobre o teu trabalho na parte da construção de projetos, PPCI e tudo mais.
Então, desde que eu fiz o estágio na Virtugrafia, eu sempre desenvolvi esse lado assim, de gostar de projetos e coisa, né? Desenvolver projetos. Então, é um lado que me agrada muito. E daí na GPDO eu acompanhava obras e tal, então hoje o que eu procuro atuar, assim, acho que não dá pra gente abraçar o mundo sozinho, mas com parcerias, né, é desenvolver projetos e executar obras, assim, né, tá no campo, assim, é sempre legal, mas, por exemplo, durante meus estágios e depois de formado mesmo, não tive muita oportunidade de me aprofundar em algumas áreas da engenharia, como fundações, por exemplo, né? Apesar de a gente ter a disciplina de fundações, né? Não, então, a gente procura contratar colegas, né? Acho que os nossos... eu sempre falei isso, né? Para o pessoal de introdução. Isso vale para qualquer profissão, assim. Nossos colegas não são nossos concorrentes, né?
Exatamente.
Eles são, muitas vezes, nossos maiores clientes. Uhum. Por exemplo, esse projeto do Atacadão veio através de um colega, né? Então, a gente também não adianta querer abraçar o mundo e não entregar um produto de qualidade.
É muito importante essa rede de contatos que tu já forma durante a tua graduação,
com
né?
Certeza, com
e a
certeza.
A engenharia civil é muito ampla também, né? A gente não consegue abranger todas as áreas em um único profissional. Então, é muito importante essa rede de cooperação, dá pra dizer assim, dos profissionais.
O curso de engenharia civil, ele abre muitas portas, infinitas. Tu sai da faculdade apto. Digamos, apto não, mas legalmente habilitado a assinar o projeto de uma casinha de madeira ou de uma barragem, né?
Uhum.
Só que se tu não trabalhou com barragem, tu não vai fazer uma, né?
Sabe? É
então.
Vai precisar de ajuda.
De ajuda de quem fez, ou a não ser que tu tenha trabalhado a faculdade inteira numa construtora que executa barragem no setor de engenharia dela, né? Porque a execução de uma barragem é uma coisa, o projeto é completamente outra, sabe?
Sim.
Então, são muitas atribuições, né?
Que show. Prof. Emanuele. E como é o sentimento de ver os ex-alunos bem posicionados no mercado e atuando com dedicação em suas áreas de formação?
Bom, para nós, acho que para todos os professores, né, muito gratificante, primeiro, o reconhecimento deles, né, assim, para qualquer professor, saber que foi importante na trajetória de um ou de todos os alunos, né, é muito gratificante ver que cada um deles está bem colocado e está atuando profissionalmente. E é muito gratificante para qualquer professor. Eu já fui homenageada uma vez, já fui paraninfa uma vez, né? Então, são grandes emoções que vêm tudo desse trabalho que a gente tem feito aqui na Univates. Então, eu sempre digo que eu espero que todos os professores tenham a oportunidade que eu tenho, né? Porque eu acho que é muito legal.
É legal, como vocês falaram no início ali, esse sentimento de cobaia que foram um para o outro, né? Tu vê que esse experimento deu certo, né?
Sim.
Muito legal.
Acho que deu sim, né?
Deu, com certeza.
Isso é outra coisa, né? Além de tu ir para o mercado de trabalho, digamos, também existe toda a parte de pesquisa, né?
Sim.
De lecionar coisas. Isso é uma vocação também, né? De algumas pessoas.
Exatamente. Aí entra a prof.
Aí
né?
entra a prof, claro. É isso aí.
Edu, sobre os teus planos para o futuro, quais são os próximos desafios? Tu pensa talvez até em seguir a vida acadêmica, tipo a prof, assim, dar aula, como teu pai?
A minha esposa foi para esse lado, né? Então ela está sempre me incentivando, mas por enquanto não. Agora estou terminando o pós, né?
Uhum.
E pretendo me dedicar mais à empresa. Os planos para o futuro é continuar sempre abrindo caminho, assim, aumentando gama de clientes e se especializar em algumas áreas, né? Entregar um produto de qualidade e, bem, quem está empreendendo no Brasil sabe como é complicado, né? Eu deixei de lado oportunidades de trabalho, carteira assinada para tentar tocar um negócio e agora, 2 anos depois, assim, quase 2 anos depois de formado, está começando a dar um resultado, as coisas estão acontecendo, né? Passamos por um momento muito difícil também.
Sim.
De... Logo que eu me formei, no começo de 2015, assim, foi onde estourou tudo. Ficou muito parado, assim, o pessoal vinha pedir orçamento e as coisas não aconteciam. Agora tá saindo do papel muitas coisas, né? Tá melhorando. Eu vejo que tá melhorando.
Tu vê
um pouco,
esse
já.
Aquecimento novamente?
Vejo alguma coisa voltando a acontecer. É isso, assim. Pretendo, em breve, junto com 2 outros colegas... abrir um escritório que vai possibilitar entregar um produto completo para o cliente, especializados em outras áreas, né?
Uhum.
Na parte de execução e na parte estrutural também, que é... A gente fica terceirizando um para o outro, na verdade, e nós podíamos estar trabalhando junto, né? Então,
e é sempre
nós estamos começando com uma ideia aí.
E é sempre bom trabalhar com amigos e colegas,
claro, com
né?
com certeza.
Prof, tu também vê esse aquecimento novamente? Como é que... Na questão de disciplinas na faculdade, deu uma queda também em função dessa crise?
Sim, a procura pelo curso de engenharia civil diminuiu consideravelmente agora, nos últimos 2 anos, né? Mas no curso mesmo, esse foi o ano que nós tivemos menos alunos no vestibular, inscritos após, né, a aprovação no vestibular. Mas eu vejo que isso é cíclico, né?
Sim, sim.
Assim como lá nos anos 2000, quando eu entrei na engenharia civil, disseram que me diziam, pá, vai morrer pobre, né? Porque vai escolher essa profissão, porque estava muito em baixa naquela época. E
ao contrário de quando eu entrei.
Exato.
Quando eu entrei em 2010, era uma demanda, principalmente por causa da minha casa, minha vida.
Uhum.
E... Assim, uma demanda muito alta pra engenharia. E quando eu saí da faculdade, tava o oposto, né?
Teve 10 anos de aquecimento total, assim, que a gente até tinha medo, né? Porque, e foi exatamente o que aconteceu. Quando caiu muito, mas a gente vê que isso vai ser retomado, né? A economia vai voltar e a gente tem muito Brasil ainda, o Rio
Sim.
Grande do Sul e o Brasil, a região, o Brasil, também tem muito a crescer. A gente tem muita rua para pavimentar. Né? Tem muito prédio para construir,
tem
então...
Tem muito prédio sem PPCI para fazer.
Também.
Só tem que resolver esses probleminhas internos que a gente tem lá
exatamente.
No centro do Brasil.
Exatamente.
Né? É uma questão de tempo.
É.
Vai melhorar.
Vai ter que melhorar, né? Então tá, gente. Eu agradeço demais a participação de vocês, professora Emanuela e Eduardo, por terem participado do Momento Conexão. É muito bom a gente receber aqui ex-alunos, no caso não é um ex-aluno, porque continua se especializando aqui,
uhum.
E a professora que é da casa, sempre muito grato, gratificante aqui para a Univates FM e para a Univates também, recebê-los, para contar um pouquinho sobre a vida de vocês, o que está rolando depois da faculdade, depois da graduação.
Sim. Muito obrigada pela oportunidade.
Tá?
Também queria agradecer a oportunidade, e sempre que precisar, estamos à disposição aí para...
Da mesma forma. Certo?
Certo.
A gente encerra então mais um Momento Conexão, agora 11 horas e 32 minutos, 28 faltando para ao meio-dia. Temperatura segue em 27 graus e 5 décimos. Desejo um ótimo final de semana para você. Você fica daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, com o Estradão. Amanhã tem Tom Brasil. E eu retorno na segunda-feira, às 7 da manhã, abrindo o Connect. Até mais!